Boa noite aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. As nossas oficinas diárias das 18 horas. Hoje nós conversaremos sobre uma rota entre os mares. Esse é o tema do trabalho de hoje e vamos utilizar os textos do escritor Mark Twain. Vamos a um breve prefácio disso que vamos tratar a seguir. Após algumas semanas de pandemia, muitas pessoas do nosso país mostram cansaço, muitos mostram que não uma irritação, uma grande parte de pessoas oscila com o humor. Muitos não se sentem bem. A situação familiar começa a apresentar vários componentes de estresse. É assim que muitos têm vivido ultimamente. Isso é uma parte, claro, de tudo que estamos vivendo. É mais um elemento de tudo isso que estamos vivendo nos nossos dias. Agora, em tudo isso, muitos se questionam. Quais as rotas? Quais os caminhos? O que fazer para ultrapassar esses elementos que estamos vivendo? Como ultrapassar isso? É aguardando? É fazendo alguma coisa a respeito? Se é fazendo alguma coisa a respeito, o que seria? E de que forma? Como prefácio a tudo isso, nós vamos ouvir o Juca de Oliveira numa linda interpretação de um poema de Cora Coralina, bem curtinho. E em seguida vamos ao texto do Mark Twain, está bem?
Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.
Após a audição, vamos agora imediatamente ao texto de Mark Twain. Mark Twain escreveu esse texto com alguns propósitos muito específicos. Um deles é que se queremos caminhar e ir para além do que estamos vivendo, um fator será fundamental. Ele não será o único, mas ele será fundamental. E Mark Twain coloca que é o fator da conversação. Precisamos conversar. Conversar é levantar o telefone e ligar para um amigo seu, entrar numa mídia social e aquele que estudou com você há muito tempo e você tem saudade, pergunta como está, o que foi feito da sua vida. Conversar é convidar alguém que a gente ama para ver um filme juntos, é caminhar por uma praça, levar um livro para ler ao sol, tudo isso é conversar, claro, dependendo de como é para cada um de nós. Pois o Mark Twain achava, se queremos um caminho, o caminho precisa passar pela conversação. E ele, então, revisitando alguns textos filosóficos, recuando até a Grécia, até os bons tempos de Atenas, ele se inspira e constrói uma parábola que se tornou muito conhecida. Provavelmente vocês já ouviram isso que vamos ver hoje aqui e por outros escritores, dito de uma maneira aproximada, há muitas formas de dizer isso que vamos ver agora, está bem? Vamos então ao texto. O texto do Mark Twain inicia dizendo: era uma vez um artista que tinha pintado uma pequenina imagem. Ela era uma imagem muito bonita, e ele a colocou próximo a um espelho, de modo que pudesse vê-la quando olhasse para o espelho. E ele disse: olhe, isso dobra a distância e suaviza a imagem. É 2 vezes mais bonita do que era antes. Bem, esse pintor, quando fez a imagem, vocês já viram uma imagem assim refletida no espelho, como é que fica? Você, às vezes, dependendo de como você coloca a imagem, você a duplica, porque você tem a imagem dela e do espelho. Depende do ângulo em que você coloca essa imagem, né? É disso que ele está falando. Então, o pintor, na verdade, tinha acesso a 2 imagens. Aí, o Mark Twain nos conta: os animais na floresta ouviram isso através do gato doméstico. O gato doméstico, ele era muito admirado pelos animais da floresta, porque ele era um ser instruído. O gato doméstico, ele era refinado, ele era civilizado. O gato doméstico, ele era educado. Passei a página aqui, vou voltar a página, pronto. E podia contar a eles o que queriam saber, mas não, e que não tinham certeza do que se tratava. Eles ficaram muito empolgados com essa história e fizeram muitas perguntas a ele, a fim de obter um entendimento completo do que se passava. Eles perguntaram o que era essa foto, o que era essa imagem. E o gato então explicava: o que o artista fez é uma coisa muito simples, disse o gato doméstico, mas maravilhosa. Ela é toda plana, maravilhosamente plana, encantadoramente plana e muito elegante. Ela é muito bonita. Bem, isso vindo do gato, para aqueles que moravam na floresta, eles imediatamente ficaram muito curiosos. Diz o Mark Twain: a história do gato doméstico os incitou quase a um frenesi, e eles disseram que dariam o próprio mundo para ver essa imagem agora. Então, o urso perguntou para o gato doméstico: o que torna essa imagem tão bonita? É a aparência da imagem, disse o gato. O Mark Twain era ele escreveu talvez a maior obra da literatura norte-americana, a grande obra da literatura norte-americana, nos meios acadêmicos, contando uma parte da essência da alma norte-americana. Mas o Mark Twain, antes e depois disso, até aquela obra enigmática que fecha todo o trabalho dele como escritor, a obra mística que ele deixa como última mensagem, ele sempre teve essa questão de vivermos as coisas a partir das nossas concepções mais profundas, das nossas inclinações mais profundas, e sempre com um cuidado muito grande em torno da panfletagem existencial, dessa coreografia existencial que nos distrai daquilo que é mais profundo e único, nos levando para direções que, se é que vamos nos dar conta, às vezes já é muito distante, já estamos muito longe para voltar, muito velhos, muito cansados, muito doentes. Assim pensava esse autor. Não é à toa que o os personagens que ele coloca nas duas maiores obras dele eram crianças. Ele via ali uma chance de redenção. E nesta novela curta, quando ele coloca essa situação, vejam, é um gato civilizado que vai falar para aqueles que não têm cultura, que não têm formação, que não têm tudo que o gato doméstico tem. E é ele quem vai dizer a eles: olha, eu vi algo esplêndido, espetacular, é muito lindo, é único. E esses, então, conversando com o gato, querem ir além de onde eles estão. Lembrem, para Mark Twain, conversar era essencial para irmos além de onde nos localizamos. O urso então perguntou para ele: o que é que tem de tão bonito? E ele disse: isso, a aparência. A aparência, senhores, vejam bem. Isso os encheu de admiração, mas também de incerteza. E eles estavam mais animados do que nunca. A vaca perguntou para o gato: o que é um espelho? E o gato disse que ele pintou uma pequena peça e a colocou junto a um espelho. Observem os movimentos de aproximação a partir da conversação, o que ocorre e por que o Mark Twain colocava como um elemento fundamental para irmos além. Não único, como eu disse no início. Temos uma grande surpresa logo a seguir nesta curta novela. Então, à medida que eles conversam, é natural que os bichos da mata, da floresta, queiram saber o que o gato está falando. E o gato, então, disse para ela, a vaca perguntou a ele: o que é um espelho? E ele disse: um espelho é um buraco na parede, disse o gato. Você olha nela e aí você vê a foto. E é tão delicada, charmosa, etérea e inspiradora em sua beleza inimaginável que a sua cabeça vai ficar rodando, rodando. E você quase desmaia de tanto êxtase. O burro estava ali por perto, mas ainda não havia dito nada. Ele, então, começou a duvidar. Lançava dúvidas. Disse que nunca houve nada tão bonito como isso que o gato estava dizendo. E provavelmente não era agora que haveria. Ele disse que quando era preciso algo muito cheio de adjetivos para falar sobre beleza, para falar sobre essas coisas, era de se duvidar. O que está acontecendo aqui? Eles estão conversando. O gato, em toda a sua soberba, um gato educado que mora numa boa casa, tem todas as coisas que a sociedade dos homens pode oferecer. O gato que é educado, como nos disse o autor, o gato que é muito inteligente, é muito esperto, foi falar com os bichos do mato. Por que, hein, que o gato foi contar isso a eles, vocês sabem? Não poderia deixá-los em paz, falar de outras coisas? O que houve com o gato? Quis partilhar a beleza que ele viu? Os bichos do mato veem muitas belezas. O próprio burro acabou de dizer que não há uma beleza assim como ele está dizendo. E provavelmente na mata eles têm muitas outras belezas. O Mark Twain nos convida a ir olhar uma beleza que não é a beleza que os bichos veem na mata. Na mata, se eles querem ver uma árvore, eles olham para a árvore. Na mata, eles querem ouvir o som sereno do rio, eles vão até o rio. Na mata, eles querem dormir à luz das estrelas, eles fecham os olhos com as estrelas iluminando seus olhos. Ali, o que o gato está dizendo é que eles não vão... Essa beleza é tão espetacular, mas não é uma árvore, não é uma estrela, não é um rio, não é um galinho que quebra no chão, não é o cheiro da terra, não. mas é uma representação disso. Eles vão ver um espelho disso, vão ver uma pintura disso. Ora, por que eles se deixariam seduzir? Eles já têm as coisas. Vão abrir mão dessas coisas para ir para coisas que são simulações dessas coisas que eles já têm? Ora, qual é o sentido? O sentido é o que o gato está fazendo. Ele disse para eles, só que isso lá, que é uma, pode ser até uma simulação, só que é a coisa mais linda que pode existir. Portanto, muito mais linda do que qualquer coisa que vocês têm aí na floresta. Bem, senhores, temos problemas aqui, porque vejam, uma criança de 8, 10, 12, 15 anos nunca recebeu o amor de fato do pai e da mãe. Ao contrário, o pai e a mãe, quando se aproximavam, diziam: ó, se você for um grande escritor, um grande jornalista, um grande engenheiro, um grande advogado, as pessoas vão gostar de você. Se você tiver dinheiro, também vão gostar de você. Agora, se você também for famoso, vão gostar de você. O pai e a mãe não se aproximaram dessa criança e disseram: filho, a gente te ama e te agradece só por você estar aqui conosco. Só por você estar aqui e ser como você é. Só pelo fato de a gente sentir o calor da tua pele, ouvir as tuas ideias, conviver conosco. Muito obrigado. Não, não foi isso. Ora, mas os animais da floresta tiveram tudo isso. Só que Mark Twain nos diz, eles não vão lá porque, já que não tivemos isso, vamos lá ter então. Não, eles vão lá porque eles ficaram curiosos, é diferente. Olhe por onde as coisas vão acontecer. O gato foi muito ardiloso, disse, tem isso e tal. E eles ficaram curiosos. Eles já têm o que eles precisam, eles não querem a árvore que está no espelho ou no quadro, eles têm a árvore ali de onde eles vivem. Eles não querem o céu representado lá do quadro, eles têm o céu. Eles só querem agora ir lá, porque estão curiosos. Bem, vamos ver o que vai custar essa curiosidade. Então, era fácil, prossegue o texto, ver que essas dúvidas estavam afetando os animais. O gato, inclusive, ficou ofendido com essas dúvidas que o burro levantou. O assunto foi abandonado por alguns dias, mas enquanto isso, a curiosidade começava de novo e houve um renascer do interesse, muito perceptível. Então, os animais atacaram o burro, começaram a criticar o burro por estragar o que poderia ter sido um prazer para eles. E o burro tinha feito isso por suas suspeitas de que a foto não era bonita, que não tinha nenhuma evidência disso. Foi assim que o burro fez. O burro não estava nem um pouco perturbado com isso. Estava calmo e disse que havia uma maneira de descobrir quem estava certo. Se era ele, por duvidar de tudo aquilo, ou o gato. Ele iria olhar o próprio burro, lá naquele buraco que o gato falou, e iria voltar para contar o que encontrou lá. Os animais ficaram todos aliviados, agradeceram e pediram que ele fosse então imediatamente, o que ele concordou em fazer. Mas ele não sabia como olhar. Vejam bem, o gato disse para ele que tinha lá o espelho, o quadro, mas não disse como é que é para ele fazer. Então, o que o burro fez? O burro foi direto, em vez de olhar a perspectiva e tudo que, como o pintor fez, o burro foi, e por onde ele olhou da janela, ele olhou direto para o espelho e viu a própria imagem dele. Foi isso que o burro viu, não viu o quadro e o reflexo do quadro. Então, o texto diz assim, ele não sabia em que ponto, em que lugar deveria estar. E assim, perdido, desorientado, ele acabou ficando entre a foto e o espelho. E o resultado foi que a imagem do quadro não teve chance de aparecer para ele. Ele voltou para casa, para o meio da floresta, e disse para os animais, o gato mentiu. Não havia nada lá onde ele falou, naquele buraco. O que havia lá era um burro. Não havia sinal de coisa nenhuma, não tem nada de plano, como ele falou. Era um burro muito bonito, amigável, mas era apenas um burro e não tem nada de mais nisso. O elefante perguntou: você viu bem? Você olhou isso claramente? Você estava perto o suficiente? Sim, eu vi isso bem claro, muito, muito de perto, ao rei dos animais. Eu estava tão perto que quase toquei o nariz nele. Isso é muito estranho, disse o elefante. O gato sempre foi sincero conosco. Até onde nós podemos entender, o gato sempre foi sincero. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma outra testemunha agora ir lá e tentar. Vá, vá até lá, Balu. Olhe no buraco e venha denunciar. Esse Balu que ele está falando é o urso. Então, o urso pesado foi. Demorou. Quando retornou, ele disse: pois bem, o gato mentiu. O burro mentiu também. Não há nada naquele buraco além de um urso. Grande foi a surpresa, a perplexidade dos animais. Agora cada um estava muito ansioso para fazer o teste e descobrir a verdade. O elefante os enviou, então, um de cada vez. O Mark Twain considerava que o diálogo, a conversação, era a base para irmos além. Mas Mark Twain sabia essencialmente que a nossa sociedade produziu muitas ferramentas, muitas manobras engenhosas para que as conversações às vezes fossem indexadas e levadas para lugares para onde originalmente elas não deveriam ir, não deveriam estar. Por vezes você, mesmo com o melhor dos propósitos, vai conversar com alguém, mas já está tão cheio, às vezes de um ânimo, às vezes de uma retórica, às vezes de uma defesa, às vezes já está com a ideia pronta, o outro não tem a menor chance. Ou seja, a conversação por si só, ela é fundamental, como eu disse no início para Mark Twain, e ela precisa de um outro elemento que vai além dela, que nós vamos ver agora. Vamos prosseguir então para vermos o que acontece. Primeiro foi a vaca, e ela não encontrou nada naquele buraco. Olhou, tudo que ela viu foi uma vaca. O tigre não encontrou nada além de um tigre. E o leão não encontrou qualquer coisa que não fosse um leão. Mas o leopardo não encontrou nada além de um leopardo. E o camelo? O camelo olhou, olhou e encontrou um camelo, e nada mais além de um camelo. Então, o elefante ficou muito bravo e disse que teria que ter acesso à verdade e que ele mesmo, como rei dos animais, iria até lá ver o que se passava. O elefante conhecia esses animais, era rei deles e conhecia seus animais, vivia com eles na floresta. E quando observem vocês o que acontece, ao mandar um por um para ver, e cada um volta com uma questão, dizendo que o que há lá é isso e aquilo, o elefante pode pensar o quê? Será que todos estão mentindo? Será que isso é uma brincadeira? O que está acontecendo? Como pode isso? O gato vem com essa história e olha agora o que está acontecendo aqui com todo mundo. Então, ele foi até onde estava a obra. Quando ele voltou, ele refletiu e falou com todos aqueles que haviam mentido. E ele estava realmente com uma grande fúria, inatingível. Estava com uma cegueira moral e muito grave em relação ao gato. O elefante disse que qualquer pessoa, que qualquer criatura, exceto alguém que fosse tolo, alguém que fosse míope, qualquer um podia ver que não havia nada naquele buraco, exceto um elefante. E é isso o que Mark Twain colocava como a lição fundamental. Nós podemos nos aproximar com o melhor propósito para conversar, imbuídos dos melhores recursos existenciais, elementos éticos, morais, amor, alteridade. Sim, podemos fazer tudo isso. E ele acha que o caminho é bem esse, é conversar sempre, dialogar sempre. Mas Mark Twain dizia, se você vai conversar com alguém, dialogar com alguém, por mais sincero que você possa ser, por mais autêntico que você possa ser, mas você não se abre para além do que você está vendo, para além do que você está compreendendo, o que você vai conseguir, o melhor que você vai conseguir é um grande eco, uma amplificação daquilo que você já pensa, que você já acredita. Você não está propriamente conversando com outro. E para conversar, para ir além, vejam a postura do elefante, vejam a postura do gato, dos próprios animais, cada um ficando com o seu posicionamento. Nenhum deles estava mentindo, ninguém mentiu ali. Todos foram profundamente autênticos, corretos, só que eles não conversaram de fato. Não houve uma conversação. Houve uma confirmação do que cada um já sentia, via. O que acontece se o tigre diz para o burro, vamos lá nós dois, cada um está vendo, vamos ver o que está acontecendo. E então a história já seria outra, seria muito diferente. Essa crítica que Mark Twain colocou para a sociedade dele, por razões da época em que ele vivia, da maneira como as coisas estavam acontecendo, era uma maneira de ele dizer, não basta construirmos textos que nos aproximem, histórias e leis e normas, num país que se tornou um dos maiores países do nosso planeta. Ele diz, é preciso que consigamos conversar, e conversar não é eu ficar com a minha ideia só, é ir além da minha ideia enquanto eu converso com você. Chegamos ao final das nossas histórias inspiradoras de hoje, da nossa oficina. Nós vimos hoje um texto muito bonito do Mark Twain. Vocês encontram esse texto em representações escolares, crianças interpretando nas escolas, nos educandários. Vocês encontram isso em livros de colorir, livros de crianças ilustrados, em textos para adultos também, e aliás ele escreveu isso para adultos. É uma das curtas novelas muito bonitas que Mark Twain nos deixou.